Bom dia! Está no ar o programa Empreendedores, o momento aqui na Rádio Som Maior, que a gente fala de negócios, fala das empresas, fala das pessoas que estão à frente das empresas aqui da nossa região sul de Santa Catarina. A nossa convidada hoje é uma pessoa que está à frente da Formos, é a idealizadora da Formos, uma empresa de 26 anos no segmento de movelaria. A nossa convidada é a Cláudia Silvestre. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda ao programa Empreendedores.
Bom dia, Andressa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando com você um pouco da nossa história.
A Cláudia estava falando para mim, antes da gente começar o programa, que a Formos, ela tenta juntar a arte com a indústria, unir essas duas áreas. Como é que é isso, Cláudia? É um novo posicionamento ou isso faz parte desses 26 anos de história da Formos?
Bem, Andressa, esse sempre foi, talvez, meu grande desafio. Eu sou uma empreendedora, tenho características de empreendedora, que é uma maneira de olhar, de ler o mundo, de pensar, uma filosofia. E, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma paixão pela arte. Eu não encontro significado em sentido em fazer algo que não tenha um valor. Um valor de forma, um valor de pensamento, um valor de conteúdo. Isso é arte para mim. E quando eu digo que essa trajetória e continua, são 26 anos que passaram muito rapidamente, desde o primeiro momento, sempre foi essa busca, esse anseio, esse elan de reconciliar o irreconciliável, que é indústria e mais arte. Se nós olharmos na nossa história ou nos nossos exemplos, parece que eles são tão antagônicos, e para mim não. E mais do que nunca, e nesse momento de uma nova ordem, de uma economia criativa, esse eu acho que é o grande contexto que deve envolver a todos nós. Como nós podemos, nos nossos trabalhos, nos nossos serviços, nas atuações, no pensamento, envolver a arte, o valor, porque senão não vai ter sentido e não vai ser sustentável.
Como é que o consumidor consegue perceber esta arte nos móveis?
Em todos os pontos de contato. Não é no móvel. Quando você trabalha com um contexto de uma marca, isso a gente denomina como a experiência da marca, desde um telefone como é atendido, como a gente entra na casa do cliente, o respeito. Então, o produto, como isso é fabricado, porque se nós estarmos servindo ao cliente, ao mercado, nós temos que dar o melhor. Então, a busca contínua das melhores soluções, das melhores tecnologias, passa por isso, sim. Interpretando quais são os anseios, quais são as tendências, passa também por isso. Mas vamos ao concreto. Como que nós entramos dentro da casa do cliente? Quando, principalmente, nós vamos atender o pós-venda? Porque sabemos, no início, nas expectativas, há muitas. O que nós vamos ter que responder vai ser no dia a dia da garantia de uma assistência, de um serviço técnico. Isso você vai ter que estar respondendo. E eu vejo aí muito da possibilidade de você inovar e você surpreender.
Essa inovação, essa arte que vocês colocam dentro da indústria, como faz para fazer com que toda a equipe, todas as pessoas que estão envolvidas, desde o desenvolvimento, o comercial, a produção, a instalação, todos estejam envolvidos com esta ideia, com este posicionamento?
Confesso para você que é o maior desafio. Quando você trabalha com pessoas, e principalmente nesse momento de mundo, que nós estamos num mundo bastante conturbado, volátil, e as empresas são organizações, elas são microcosmos que também têm interferências. E o que nós fizemos? Constante desenvolvimento, constante aperfeiçoamento. Mas como todo organismo, nós temos momentos, sim, e sendo muito honestas, que nós estamos tendo resultados muito próximos a uma excelência, e tem outros momentos que a gente se distancia, infelizmente. E aí, nesse momento, que você vai mostrar quem você é. Resgatar falhas, resgatar eventuais erros que podemos ter cometido, porque, volta a falar, trabalhamos com projetos, um a um, específico, dentro da casa da pessoa, que tem várias características muito particulares e pessoais. Atender essas expectativas é um grande desafio. E é um trabalho constante de ressignificar-se, reciclar, reposicionar, olhar criticamente o que está sendo feito.
Falaste em reposicionar, em ressignificar. Nesses 26 anos, né, a gente já passou por tantas mudanças de comportamento de consumidor, veio a tecnologia, né, quando a Formos foi fundada, celular não existia,
não existia fax,
então a gente teve uma revolução tecnológica, uma revolução do comportamento de consumo. Como é que, quantas vezes a Formos já se reinventou nesses 26 anos?
Eu não saberia lhe contar, eu acho que a reinvenção é diária, tá? Mas vamos ater aos últimos 2 anos. Nós estamos hoje num momento bastante específico. Há uma crise muito séria, assolando, muito próxima, mas a crise eu não diria que seria a econômica principal. Essa é muito forte, nós estamos sentindo todos. Mas houve uma mudança de ordem. Nós estamos num novo momento, numa nova ordem econômica, social, uma nova economia criativa. Na verdade, a gente está numa economia de transição e isso foi, confesso, bastante impactante na empresa. De um lado, nós não temos memória de uma grande crise, recessão, e isso nos pegou de surpresa. A velocidade de resposta é o que vai determinar se nós nos tornaremos sustentáveis. E o que nós fizemos? Nós tínhamos que ter qualidade de pensamento. E aí, nesse momento, eu idealizei uma plataforma de inovação. A Formos fica em Tubarão. Eu venho de uma família de descendentes de italiano e, como todo bom italiano, fatovino. Uhum. E a cantina do nono vem ser a desativada. E esse espaço ali, todo emblemático, histórico, é na frente da fábrica. Eu disse, eu vou construir um celeiro. Literalmente, nós restauramos. Ficou um espaço lindo com história. E o que tem lá? Uma plataforma onde nós estamos fazendo ensaios de pensamento. Primeiro, pensamento. Pensamento precede a ação e a forma. Segundo, abertos, open, envolvendo. Nós não vamos conseguir inovar nós isolados dentro das nossas organizações. Então, você envolve todos os stakeholders. Você envolve a academia, você envolve os fornecedores, os clientes. E mais ainda, o grande desafio que eu percebo agora é nós aprendermos a trabalhar de forma coletiva. Nessa nova economia, nessa nova ordem, nós temos compartilhar, convergir, comungar. E aí nós aprendermos a trabalharmos juntos, de forma que, em outros anos atrás, nós não imaginaríamos empresas ou pessoas ou órgãos ou entidades que tenham afinidades. E afinidade pode ser cultura, afinidade pode ser atuação de mercado. E aí nesse celeiro, e o nome é bem propício, porque lá a gente cultiva as sementes do amanhã, nós estamos fomentando várias células de novas parcerias, novos produtos, novos negócios. Então, esses 2 anos, isso já evoluiu para um outro espaço, que é um silo, onde nós já temos algumas coisas sendo concretizadas. Eu criei uma galeria de design, isso dentro de uma indústria moveleira bastante disruptiva. A gente está com uma proposta de um lab. O que, que é um Fab Lab? Nós temos toda uma estrutura de Parque Fabril, nós colocarmos isso à disposição de grandes artistas e designers que queiram desenvolver. Uhum. Há uma revolução acontecendo aí, que é a quarta revolução industrial, onde eu não preciso mais dos meios de produção, eu, quanto um artista ou designer, eu contrato isso de uma empresa que me cede a estrutura e eu posso comercializar na web. Então, tem muitas coisas interessantes. A Formos nasceu... Eu, enquanto tormento, que eu digo, da empresa, sempre anseio isso, sermos protagonista.
É preciso ter uma... Falaste em tormento, né? É preciso ter uma inquietação constante para empreender, para inovar.
Sempre. Há um descontentamento contínuo. Isso é característica de pessoas que estão sempre empreendendo. Porque se você achar que já está bom, você já está morto. Então, eu sempre digo, qual é o melhor projeto? O próximo. Uhum. Sempre o próximo. Então isso é uma característica clara de pessoas. Isso são características, não vamos dizer se é bom ou ruim. Pessoas que querem ser agentes, atuantes, relevantes no mercado ou na economia ou na comunidade. Nós sempre podemos mais. A evolução, o universo está evoluindo. Nós somos, de alguma maneira, há uma inquietação latente, mais ou menos. Eu lamento como muitas vezes isso não é incitado nos nossos jovens, nas crianças, uhum. Que aonde isso, bem ao contrário, é abafado, mas existe dentro de nós latente isso. Nós queremos deixar uma marca. Para que viemos? Qual o propósito? Então é isso que nos faz buscar sempre.
Nesse celeiro que tu falaste, Cláudia, como é que acontecem esses movimentos? Como é que acontecem esses são eventos, são discussões, são o que Perfeito. Como que é desenvolvido esse projeto do celeiro?
Primeiro, eu tive que separar isso do demais da organização. E aí tem uma incoerência. Cláudia, como você está separando algo que tem que ser junto? Nós tivemos que ter uma atmosfera diferente, porque o dia a dia de uma indústria, do mercado, ela é avassaladora. Ela te leva pelos compromissos, pelas responsabilidades. Então, eu te levei lá toda a área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, tem lá um grupo de pessoas de produto, projeto, branding, relacionamento, e no qual eu dirijo a área criativa. Então, nós estamos lá trabalhando. Nesse momento, o que a gente fez? Vamos convidar as pessoas para trocarmos ideia. E vamos criar pensamento. Então, a gente pesquisa. Nós temos cadernos de pesquisa. Você tem que estudar, não tem outra maneira. Não é os lindos olhos azuis, que eu digo que eu não os tenho, que faz você ter relevância no mercado. É estudar, é pesquisa. E como se começa? Quem são os grandes cases? Quem está fazendo relevância hoje no mundo? Qual é a qualidade do pensamento que está hoje atuante em todas as áreas? Nisso nós temos até painéis com novas palavras, mindset, zeitgeist. Estão vindo novos vocabulários que nós temos que acompanhar. E, de outra forma, começamos a trabalhar e fomos ao mercado. Montamos um portfólio onde nós tínhamos qualidade de pensamento, estrutura, e fomos aos grandes centros. E aí está começando a ter a troca agora. Nós estamos recebendo visitas, muito aberto. Não existe, a inovação é aberta, não existe nenhum segredo. A competência é essencial, ninguém pode roubar de uma organização. E é na troca que a gente começa a inovar. E como tudo é muito aberto, é um grande laboratório, então dá um exemplo concreto. Estava ainda essa semana recebendo uma construtora, a qual a gente está desenvolvendo um projeto muito específico. Então, nós estávamos lá discutindo os materiais que iam ser empregados. Por que que a gente está especificando esse material? Ele está coerente com a cultura do empreendimento, da empresa? A forma, a linguagem? Então, a gente chama o design da experiência. A gente envolve o cliente de forma ativa na concepção de um projeto. E não mais de uma forma passiva, onde eu levava uma imagem e ele iríamos ali adequando ou não. Ele tem que viver essa atmosfera. E como lá é um grande laboratório, tem amostras e tem protótipos de todas as ordens, e isso cria uma oportunidade de ele ter uma experiência diferenciada.
Nós estamos conversando com a Cláudia Silvestre, idealizadora da Formos, empresa que trabalha há 26 anos no segmento de movelaria e está sediada, tem sede em Tubarão. A gente vai para um rápido intervalo, volta em seguida para continuar essa conversa com a Cláudia Silvestre.